para terminar de uma forma simples. Podemos não concordar com elas. Podemos estar em desacordo, mas estaremos finalmente a discutir, que é para isso que serve este debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez da Sra. Deputada Filipa Roseta, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós vivemos, efetivamente, num momento único da política cultural europeia. Nunca tinha acontecido, e provavelmente nunca vai voltar a acontecer, termos o dinheiro todo que a Europa nos envia e termos um Parlamento Europeu que aprova por unanimidade que 2% desse dinheiro, mais ou menos 300 milhões, sejam para os profissionais da cultura. Nunca aconteceu, não vai voltar a acontecer. E o que é que faz Portugal? No momento em que estamos com a presidência portuguesa do Conselho, não cumpre a resolução do Parlamento Europeu. Não cumpre a resolução aprovada em setembro de 2020, há quase um ano, e o governo português não cumpre. E eu, muito honestamente, para além de toda a retórica, tenho imensa dificuldade em perceber como é que isto se explica. Isto não é adjetivos. Quem nos dá o dinheiro diz 2%, 300 milhões, é para os produtores de cultura. E notem, é para os produtores continuarem a produzir, dizem eles. E dizem em setembro de 2020 para ter cuidado com os informais. Dizem em setembro de 2020 que é para haver encomenda, não é para ficarem em casa, é para terem produção, para continuarem a tocar, para continuarem a dançar, para não perdermos o tecido cultural europeu. Isto diz por unanimidade o Parlamento Europeu. E Portugal não cumpre. A partir daqui é muito difícil perceber. E nós, por isso é que o PSD, em dezembro de 2020, propôs uma resolução a esta Assembleia de fazermos cumprir a resolução do Parlamento Europeu. Foi aprovada por todos os grupos parlamentares, menos pelo Partido Socialista. Nós não conseguimos perceber e as pessoas lá fora têm que saber isto. E quando nós nos dizem, finalmente há um pacote da cultura, e nós pensámos, bom, é uma vitória do PSD, muito bem, vamos a ver. E dos 240 milhões, não, era bom que fosse, mas têm razão que não é. Porque dos 240 milhões, 150 milhões são para obras. Dos 240 milhões, 150 milhões são para obras, são para recuperar os monumentos que estão a cair, efetivamente. É uma vergonha, temos o Museu do Museu dos Azulejos com o teto a cair, é uma vergonha, temos o Museu Nacional da Arte Antiga no estado em que está, é uma vergonha, mas não são para as pessoas. E o PSD pedia que fossem para as pessoas, o PSD pedia e não consegue perceber porque é que não são. Vamos continuar nesta batalha a fazer esta alternativa muito clara, esta alternativa claríssima, dizendo muito bem de onde é que nós vamos buscar. Vão aos 3 mil milhões para a habitação social a baixo custo, 3 mil milhões e 150 milhões para os monumentos, porque nós temos um plano que é autossuficiente e resolve o problema sem precisar disso. Portugal é o país da União que tem mais habitação de todos os países por habitante. É realmente inaceitável e aguardamos que algum dia esta resolução seja cumprida. Por favor, lá fora, leiam a resolução Recuperação Cultural da Europa, setembro de 2020, Parlamento Europeu, temos que a fazer cumprir.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Rosário Gamboa, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, eu fico sempre pasmada quando, depois do PSD ter feito um anúncio de 2% para a cultura, estribando-se na Europa quando não é necessário, porque por cá também já havia projetos. Mas deixe-me dizer, absolutamente vazia. Os senhores falarem 2% absolutamente vazia. As ideias dos projetos do PSD para a cultura, desculpe, são zero, com todo respeito. Mas o pedido de esclarecimento é noutro sentido, senhora deputada. Eu pergunto-lhe, a senhora diz que o PRR, com os 243 milhões, não se destinam à cultura? Então, senhora deputada, vou-lhe perguntar uma coisa. A digitalização e a virtualização do espólio de 20 milhões de imagens de bibliotecas públicas não são cultura? A digitalização e virtualização do espólio de 19,5 milhões de documentos de arquivos nacionais não são cultura? A digitalização de 59 milhões de acervos e museus públicos não são cultura? As visitas virtuais a 65 museus não são cultura? Desculpe, e demais, E demais, e mais, a transição digital que estamos a falar, além da recuperação patrimonial, que não é exclusivamente imóveis, senhora deputada, se tivesse lido, que parece-me que por as ouvir as associações não o fez o documento, talvez percebesse que o que estamos a falar é de dinamizar um setor, de encontrar, através da digitalização, novos processos, novos modos de organização, chamar parcerias, englobar pessoas, dinamizar territórios, como, por exemplo, o saber fazer que está incluído dentro, está incluído dentro deste PRR. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Roseta, por favor. Tem a palavra? Sra. Deputada Filipa Roseta, tem a palavra para responder. Sra. Deputada Filipa Roseta fez uma intervenção, fizeram-lhe uma pergunta. Se não quiser responder, diga que não responde. Mas,
eu agradeço muito, Sr.
Mas
Presidente,
a pergunta foi para si.
Agradeço muitíssimo. É só para dizer que, de facto, é muito importante olhar para números e para valores. Eu peço a toda a gente que vai ver este relatório que a Sra. Deputada falou e olhe para os números, valores, quanto é que é para cada coisa. E se não saber fazer, são 2 milhões. Estamos a falar de 300 milhões. 300 milhões. É um bom conselho. Olhem para os números.
Bom, muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Ok, muito obrigada. Obrigada pela informação. Boa tarde, muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. Secretárias de Estado. A rede de teatros e cineteatros é um instrumento decisivo para o acesso à cultura e para a promoção da coesão territorial. Infelizmente, inaugurados os edifícios, pouco foi feito. Algumas autarquias apostaram em investimento e programas robustos e foram criadas novas instituições de referência no país. Outras abandonaram e a promessa de descentralização cultural morreu em salas vazias de público e de programação. Mas mesmo sem proposta durante anos, a rede entrou nas reivindicações do setor e o Bloco de Esquerda acompanhou essa exigência. Foi, aliás, o único partido que apresentou propostas neste Parlamento. Em janeiro de 2019, foi aprovado na Generalidade o projeto de lei do Bloco para a rede de teatros e cineteatros, com votos a favor do Bloco, do PCP, do PEV, do PAN e a abstenção do PS, PSD e CDS. Seguiu-se a isto um inexplicavelmente longo tempo de especialidade que durou 4 meses e terminou com o projeto alterado num ponto essencial. Esta alteração aconteceu por força do PS, do PSD e do CDS. E que alteração é que foi esta? O Ministério da Cultura deixou de estar obrigado a cofinanciamento dos teatros através de contratos-programa plurianuais com dotações inscritas no Orçamento do Estado. Esta era uma medida importante. Esta medida permitia assegurar a solidariedade e corrigir as assimetrias que, sem confundir o apoio à rede com os apoios às estruturas independentes. Mas mesmo com esta redação de alcance que foi imposta na especialidade, a aprovação deste projeto é um marco incontornável no desenvolvimento de políticas públicas de cultura. Um dos dois passos de gigante que foram realizados durante o período da geringonça na cultura. Nessa legislatura, fez-se também o alargamento dos canais de serviço público disponíveis em TDT, também por proposta do Bloco de Esquerda, e que foi particularmente importante no acesso à informação por parte de populações mais envelhecidas e com menos rendimentos. Ora, acontece que a criação da rede não se esgota na publicação da lei. Ela necessita da regulamentação que só agora o Governo apresenta. No Parlamento, o PS e a direita tinham reduzido a lei a um mecanismo de certificação de estruturas para a inclusão na rede, com financiamento parcial da sua programação, excluindo as matérias relativas a recursos humanos ou a gestão dos espaços. Este problema não é um problema de menor, porque perguntamos quantos municípios, principalmente municípios pequenos, onde a rede é mais necessária e essencial para a democratização da cultura, têm a capacidade para aguentar equipas técnicas, equipas de produção, direção artística, sem qualquer apoio solidário central. Quantos municípios têm estas características e têm esta possibilidade? problema que já existia foi agravado pela portaria publicada a 25 de maio, que regulamenta a credenciação das estruturas que queiram integrar a rede e acrescenta um problema grave. Esta portaria exige que os teatros e cineteatros tenham atividade continuada de 2 anos para aceder à rede, impedindo assim a reativação de teatros ou cineteatros através do regime de apoio da rede. Seria inaceitável de qualquer forma. Depois da pandemia, é um desastre. Este é o problema mais grave que põe em causa a própria lei. Se a rede não permitir reativar teatros e cineteatros, apoiar concelhos de baixa densidade nesse processo, para que serve? Para que já funciona sem precisar da rede ou para que tudo fique na mesma? Reconhecemos que entre a primeira proposta da portaria que foi publicada foi feito algum caminho, mas permanecem outras questões que fragilizam o objetivo da lei. A portaria levanta algumas exigências e bem que a estrutura tenha recursos humanos adequados à sua atividade, mas não percebemos porque exclui considerações sobre os vínculos laborais. Aqui a pergunta que nós colocamos é: pode ser tudo falso recibo verde ou falso outsourcing? É esta a medida que vamos implementar neste projeto? A rede de teatros e cineteatros deve também ser exemplo de relações laborais e âncora de emprego qualificado por todo o país. Lançar novas propostas que não alteram problemas estruturais de cultura é uma perda de tempo para o país. A situação é grave e exige uma atuação determinada. Se a inação do governo persistir, a destruição do tecido cultural será irreparável. São necessárias medidas robustas que permitam recuperar da atual crise provocada pela pandemia, garantindo que os apoios não deixam ninguém de fora e corrijam os problemas estruturais das desigualdades territoriais e dos abusos laborais. É uma tarefa fundamental o Estado garantir o direito constitucional à fruição e à criação cultural. Cabe assim ao Ministério da Cultura, ao Governo, pelo Ministério da Cultura, garantir a possibilidade de acesso à cultura a todas as pessoas que vivem em Portugal e de promover a diversidade cultural. Para tal, é fundamental responder à crise de subsistência e precariedade crónica que historicamente afeta o setor. Isto implicará necessariamente a construção de um serviço público de cultura que é essencial à democracia e à cidadania. E para isso é imperativo a alteração do modelo de financiamento da produção cultural. E isso passa, sem dúvida, pelo reforço do orçamento da cultura. Numa verdadeira democracia progressista, a cultura deve ser um bem essencial a preservar e a estimular. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Paulo Rios, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministra, Srs. Deputados de Estado, é doloroso falar de política cultural a um governo que está no poder há mais de 5 anos e a uma ministra em funções desde 2018 e que já gastou mais de metade do tempo de que dispunha para fazer a diferença. Apesar da legislatura ainda não ter chegado ao fim, podemos desde já fazer um balanço da governação socialista desde 2015 até agora. A primeira falácia foi o anúncio, com a ligeireza bem disposta do nosso Primeiro-Ministro, de que a cultura ia passar a ter um Ministério e um Ministro. E, na prática, nem uma coisa, nem outra. Desde 2015, quando foi sufragado o primeiro programa do Governo apresentado pelo Partido Socialista, já era notória a atração pela promessa fantasiosa e multiplicavam-se as declarações propagandísticas e passo a citar o Primeiro-Ministro. Mais que o Ministério, Costa defende um Governo da Cultura. Mais, um mandato em que a cultura estará presente em todas as dimensões da atividade do governo. Este apego pela propaganda não perdeu fôlego ao longo dos anos, seja na apresentação dos orçamentos de Estado, que a esquerda votou mansamente, quer noutros momentos públicos. No programa do governo em 2015, encontramos abundantes exemplos do que foi